Obrigado novamente. Por estas pequenas questões técnicas, como estava a dizer, o meu nome é Ivan Barroso. Hoje estou cá como historiador de videojogos. Como muitas pessoas sabem, eu tenho um livro escrito sobre a história de videojogos, que é aquele colorido, que é sobre os anos da indústria. Tenho outro que é o Service Games, The Rise and Fall of Sega. Como devem saber, a Sega era uma empresa gigante. Ainda é uma empresa gigante, mas não da mesma forma como é agora. E estou a escrever uma enciclopédia de videojogos que ainda está a ser feita, portanto, é um projeto mais ambicioso. Depois, enquanto comunicação social, eu escrevo para o Jornal Público e para a Pushstart, onde escrevo sempre crónicas sobre a indústria e comento também reviews de jogos. Na ETIC, sou professor no curso de AND, Animação e Videojogos, onde dou as disciplinas de Game Production, Cultural Studies e Studies of Computers. Em inglês, porque o curso é mesmo com equivalência já ao ensino britânico. AND significa Higher National Diploma. A intenção é que os alunos estudem cá 2 anos. O programa de curso é mesmo completamente britânico e o terceiro ano vão para a Inglaterra estagiar ou continuar o curso se quiserem. Porque, se sejamos francos, isto é geração imigração, toda a gente está a emigrar. Temos de fazer um curso não só para Portugal, mas também já a pensar em soluções futuras. E, finalmente, também faço jogos, tenho desde 2006, tenho mais de 20 jogos publicados. Não todos bons, como eu gostaria que fossem, mas o suficiente para compreender o mercado e também compreender o que é que se passa. O que me dá uma vantagem estratégica nisto tudo é, como já tiveram a ver, eu estou na comunicação social, estou nos videojogos a fazer jogos e estou a dar também do lado académico. Portanto, estou nos 3 campos mais importantes dos videojogos em Portugal. Portanto, tenho uma margem de manobra maior para tentar compreender até a história dos videojogos. Antes, a história de videojogos começa, claro, nos anos 70, é onde eu vou começar, que é os anos em que começa mesmo a indústria comercial, em que começaram a ser feitas as primeiras consolas e começou a aparecer os primeiros grandes sucessos. Influências deste período. É neste período que a sci-fi, o que era a cultura nerd até então, que era só uns nerdzinhos que andavam na escola a ler livros, começam a ter a sua representação audiovisual. Star Wars torna-se o filme mais visto da década. Atrás do Star Wars também vem um bocado a popularidade do Star Trek, que também vem o Odisseia de 2001. Portanto, os nerds e a sua cultura de sci-fi estão em alta. É também a altura da Guerra Fria, em que o bloco soviético e o bloco constituído pela NATO, a maior parte das vezes quase só pelos Estados Unidos, andam numa guerra. Portanto, toda a gente andava a pensar, o mundo vai acabar amanhã. É melhor aproveitarmos o dia de hoje. E isto até depois acaba por influenciar o aparecimento da rebeldia dos videojogos e também da rebeldia da música. É nesta altura que aparece alguma das bandas mais rebeldes do rock and roll, e o rock and roll às vezes é até mencionado como os filhos do Satã e a sua música para adorar o diabo, porque era tão diferente do que havia na altura. E claro, também é a era em que a televisão começa a estar mais frequentemente na casa das pessoas. A televisão começa a ser quase um eletrodoméstico obrigatório, e o que faz com que os grandes eventos desportivos comecem também a entrar na casa das pessoas. É nestas alturas que o Mundial de Futebol de 74 torna-se no primeiro grande mundial a ser filmado a cores e transmitido a cores para todo o planeta. Em termos da indústria, o que se passa lá fora é, em 72, a Magnavox entra num acordo com o Sr. Ralph Baran. O Sr. Ralph Baran tinha feito uma consola, um protótipo chamado Brown Box. Esse protótipo depois vem ser mudado e lançado com o nome Magnavox Odyssey. Chama-se Odyssey porque o filme Odisseia 2001 no espaço tinha sido lançado há pouco tempo e era um filme que falava sobre a tecnologia de ponta, que o futuro havia de ser algo dentro daquele género, que os computadores haviam de ser, se calhar, até o nosso maior inimigo. Mas era um filme tão de ponta e tão apreciado que, quando eles fazem o Magnavox, chamam-lhe Odyssey por causa disso, e a própria consola também é muito branca porque o filme é muito branco e também tem este tipo de curvas, porque o filme também tem muito estas curvas da personagem. Até há um plano muito famoso que é a personagem a correr num cilindro. Portanto, estava tudo relacionado para que as pessoas identificassem: isto é tecnologia de ponta, isto é o futuro. Cá em Portugal, até 74, nós temos outras preocupações sociais. Temos cá a ditadura, que dizia que não se importa nada do lado de fora, nem uma Coca-Cola. Tínhamos alguns acordos com a EFTA que permitiu alguma industrialização do país, mas calma lá. A partir de 25 de abril de 74, dá-se a Revolução, como todos nós sabemos. Portugal tira a ditadura cá para fora, mas as coisas não foi logo no dia 26 de abril. E agora vamos começar a importar tudo e mais alguma coisa. Foi um período que durou quase até ao final da década para nos reestruturarmos. É o famoso PREC, que é o processo de revolução em curso. Ok, toda esta influências que eu vim aqui a falar da ficção científica, da sua importância, transmite que quase todos os jogos que são feitos na década de 70 são todos shooters e são todos naves espaciais. E aqui no topo tem três exemplos, os Asteroids, Space Invaders e Ars Revenge, que vendem mais de 1 milhão de cópias nas diferentes consoles onde estavam representados. Depois, casos do Pong e Breakout, que são jogos, na sua essência, quase desportivos, que também vêm da influência do desporto, que o desporto estava a também ter uma grande cadência mainstream. Cá em Portugal, nós, apesar de não estarmos assim com muita atenção sobre o que é que havia de se passar, se havíamos importar ou não, estávamos mais preocupados em, digamos, em arrumar a nossa casa primeiro e depois partir para estas indústrias mais tarde. Mas mesmo assim, em 1979, a Vitrom portuguesa resolveu fazer uma consola e é a nossa primeira consola feita no universo de videojogos. A consola chama-se TV Brinca. Eu sei que não dá para ver muito bem daqui, mas todas estas instruções estão em português. Cerca de 1000 unidades foram vendidas e os próprios manuais está tudo em português e com atenção até de ser um manual muito ilustrativo. Não é como se calhar foi mais tarde, nos anos 90, em que se trazia as coisas, que era uma folha A4 fotocopiada de Baden 4 e metia-se dentro do cartucho. Pronto, está em português. Não foi essa a situação, foi mesmo, eles pensaram isto de raiz para o mercado português. É curioso que também já tinham uma pistola de luz, portanto, nós já estávamos lá muito próximos do que é que estava a passar lá fora. Mudando agora a década, vamos para os anos 80, que é os nossos primeiros grandes passos decisivos. Nesta década, claro, é a década em que entramos na Comunidade Europeia, ou Comunidade Económica Europeia, como era conhecido na altura. É a década em que temos o NR1000. O NR1000 era uma proposta portuguesa de termos um computador feito em Portugal, desenvolvido em Portugal, para introduzir às crianças o que é que era isto da informática, porque na altura, quem viveu nos anos 80 até se lembra disto, falava-se muito que quem tem um computador vai estar no futuro, quem não tiver um computador ou acesso a um computador não vai ter futuro. Acaba por ser mais ou menos realidade, porque hoje em dia qualquer um de nós até tem mais que um computador em casa, acabou-se por tornar realidade. Em Portugal nós tivemos este projeto, que era para pôr em cada escola do país um computador para ensinar às crianças. Na realidade não conseguimos fazer isto, só poucos distritos do país tiveram acesso, mas isto passou-se. Isto também estava a passar por toda a Europa, por exemplo, na Inglaterra tínhamos o Spectrum, na França tínhamos o Thomson, na Alemanha tínhamos o Schneider, toda a Europa estava a fazer computadores para pôrem nas escolas para ensinar as crianças a saberem trabalhar com a tecnologia. É claro, como a gente já passamos pelo período em que da Revolução, agora estamos no período criativo, ou seja, naquele período em que estamos todos um bocado, vamos tirar o máximo de todas as nossas capacidades, já não há ditadura, vamos ser o máximo que pudermos. E por isso é que há aqui o chamado boom do rock português. Acontece nessa altura por causa dessa criatividade, estava toda a gente empolgada com isso. E isso também depois começa-se a refletir nos videojogos. É também uma época em que o desporto torna-se muito importante em Portugal, especialmente o futebol, porque chegámos a duas competições mundiais nessa altura, primeiro ao europeu e depois ao mundial. E é também a altura em que a ficção científica, baseada na tecnologia, depois daquele período eufórico da primeira metade da década, que era a tecnologia é muito boa, veio outra que era a tecnologia é muito má. E a tecnologia vai se tornar tão poderosa um dia que nos vai matar a todos. E por isso é que há filmes muito populares, como o Terminator ou o Predator, que são basicamente isso. É alguém que tem uma tecnologia superior à nossa e se nós não nos adaptarmos, dificilmente conseguimos lá chegar. Toda esta euforia à volta dos computadores vem-se a traduzir em que há cada vez mais computadores disponíveis no mercado. Há várias empresas a porem computadores cá fora. Claro que temos a Sinclair com o seu famoso Spectrum, a Commodore, que é uma empresa canadiana, mete o Commodore 64, torna-se o computador mais vendido de sempre. A IBM lança o IBM PC, que acaba por se tornar o standard dos computadores, mas mais lá para o final da década, se não mesmo na década de 90. A Commodore, que lança o Commodore Amiga, que se torna bastante popular na Europa, alguns pontos do Canadá, mas não do resto do mundo. O que importa aqui é que os grandes sistemas de jogos são quase todos computadores, especialmente cá na Europa. Cá em Portugal aconteceu esta coisa muito curiosa que a história conta-se até bem que a Timex era uma empresa que fazia relógios e na altura os relógios começaram a ser todos digitais. E eles começaram a montar fábricas deles para que suportassem a parte eletrónica. Mas como os relógios não eram uma razão suficiente, eles queriam entrar noutros mercados. Tentaram primeiro entrar no mercado farmacêutico, porque o mercado farmacêutico tem sempre os aparelhos de medidas que funcionam muito à base eletrónica. E, por acaso, tal senhor Fred Olsen, que é o diretor da Timex, vai à Inglaterra e encontra um outro senhor chamado Sir Clive Sinclair. E ele diz, epá, eu acabei de desenvolver um computador, vou-lhe chamar Spectrum, e preciso que alguém me faça isto em larga escala. E ele diz, epá, calha bem, porque eu acabei de abrir uma repartição nas minhas fábricas da Escócia e na minha fábrica de Portugal, que fica na Costa da Caparica, que podemos fazer computadores. Eles fazem um acordo. A fábrica da Escócia faz o ZX Spectrum para a Europa, a fábrica portuguesa vai fazer o ZX Spectrum, versão que eles chamaram depois de Timex Sinclair, para os Estados Unidos da América, para o Bloco Soviético, para a China e para o Brasil. O primeiro modelo que chega cá é o Timex 1000, que é desenvolvido na Escócia, é baseado no ZX81, não tem assim grande sucesso. A equipa portuguesa responde desenvolvendo um modelo de raiz que é o Timex Sinclair 1500, que é este, já mais preparado para o mercado norte-americano. Depois desenvolvem mais dois modelos, o 2048, o 2068, este baseado, claro, no 48K da Sinclair. O 2068 já é uma melhoria a este modelo. E é o que é curioso, que eles sabiam que o mercado norte-americano estava a mudar tão rapidamente que os americanos não gostavam de cassetes, ao contrário dos europeus. Os europeus achavam os cassetes o máximo, porque passava-se mão em mão e toda a gente copiava aquilo rapidamente. Os americanos é mais uma situação, eles preferiam as disquetes ou cartuchos. Por isso é que o 2068, que é um computador feito mesmo só a pensar no mercado norte-americano, levanta-se esta tampa e dá para pôr firmware cá dentro. Infelizmente, a concorrência que havia por lá era a Commodore, a Atari, a Apple, e eles estavam numa concorrência tão desenfreada uns com os outros, a baixar cada vez mais os preços, a baixar cada vez mais os preços, a baixar cada vez mais os preços, que a Timex foi obrigada a sair de cena e o 2068 durou pouquíssimo tempo por lá. Há uma situação muito curiosa, já que estamos na Microsoft, não é? Há quem conte esta história, o Álvaro Oliveira, que foi uma pessoa que eu tive a oportunidade de entrevistar, que era o engenheiro eletrónico da Timex Portugal. Disse que uma vez numa reunião estava lá o Bill Gates e alguém disse: é, Bill Gates, tu é que foste o pai do computador em casa das pessoas, tu é que foste o grande progenitor. E o Bill Gates disse que não, eu não fui eu que fiz a mudança cultural de pôr um computador em casa. Quem fez essa mudança cultural foi a Sinclair e foi a Timex. Não fui eu ou a Microsoft. Portanto, o grande senhor dos computadores reconhece que a importância que a Timex teve naquele país, apesar de não ter sido tão influente como a Commodore ou como a Apple, mas foi influente ao ponto de criar, pelo menos até aqui na Europa, uma cultura de computadores. Ele depois só veio-se aproveitar dessa base já lançada. Em termos de jogos, o nosso primeiro jogo que está registado e feito foi este, que foi feito para o ZX81. O ZX81 era um antecessor do Spectrum, computador pequeníssimo, como podem ver pela escala da mão, isto era para aí também de um caderno A5. Tinha um teclado de membrana, funcionava mal. Mesmo muito mal. Havia sempre o perigo, quando se estava a teclar, desligar o computador. E o primeiro jogo que é feito por um português é este, é o Laser, e é feito em 1972 pelo Sr. José Oliveira, que depois vem fazer mais jogos. Está aqui até uma das suas anotações para escrever o código do jogo. O jogo mais importante, talvez, da década, acaba por ser o Paradise Café. Já estou a ouvir risos, toda a gente conhece mais ou menos a história do Paradise Café. Uma espécie de hot coffee do GTA, mas em versão portuguesa e com algumas décadas de antecedência. A intenção do jogo é só levar este gigolo a passear por uma cidade. Cada vez que eu passo por uma porta, há alguma coisa que acontece. Numa está um polícia, numa está um ladrão e numa está uma prostituta. O Paradise Café é baseado num mito urbano. O mito urbano é este. Este, vocês não devem conhecer, era o Reinaldo, que era um jogador do Benfica. O Reinaldo dizia-se que tinha uma relação íntima com a primeira girls band em Portugal. Havia lá uma senhora e eles dois tinham uma relação íntima e ela deu entrada uma vez no hospital, às tantas da manhã nas urgências, porque, digamos que, tinha a sua flor dorida depois de ter relações com o grande Reinaldo. Isto era tudo uma história que se ouvia muito na época e o que os criadores do Paradise Café fizeram muito bem foi introduzir o Reinaldo no jogo. O Reinaldo era aquela personagem, depois de termos as relações com a prostituta, e ela dizia, pronto, agora temos de pagar, não é? E se vocês dissessem que sim, tudo bem, pagavam, iam à vossa vida e continuavam o jogo. Se dissessem que não queriam pagar, ela dizia, ei, Reinaldo, este não quer pagar. E apareceu o Reinaldo na porta e dizia, cucu, ai não, então já vais ver. E digamos que a flor que ficava dorida era a do nosso personagem, não... e quem dava entrada na urgência do hospital éramos nós. Isto funciona muito bem para a popularidade do jogo, que o jogo torna-se muito popular, se não o mais popular da década de 80 feito em Portugal. Há um jogo também que é de uma temática muito parecida, que chama-se Sex Crime, cá em Portugal, e não tem tanta popularidade como este. Este teve a sorte de estar apoiado neste grande mito. Outro dos nossos jogos bastante popular esta década é este, é o Alley Foot. É feito pelo Sr. André Elias. É talvez o primeiro manager de futebol do mundo. Ele diz que só fez isto para ele e os amigos estarem a jogar um jogo de futebol no Spectrum. Passou aos amigos em cassete e ele nunca imaginou que isto estava a ter a popularidade que estava a ter. Pensou que tinha dado às cassetes dos amigos e tinha parado ali. Na verdade, a cassete deu de um amigo, para o amigo, para o amigo, para o amigo, e de repente isto estava num fenómeno nacional, mas ninguém sabia nada. Toda a gente sabia o que era o Alley Foot, mas ninguém sabia o que era. O Alley Foot é, claro, apoiado na popularidade que não só a seleção portuguesa tinha chegado ao Euro 84 e também tinha chegado ao Mundial do México em 86, mas também havia equipas portuguesas a chegar às finais, portanto o futebol estava mesmo em alta, apoiou-se nessa grande popularidade. O nosso primeiro grande jogo a ter uma grande explosão foi este, o Alien Evolution, que é do Marco Carrasco e do Rui Tito, que são dois programadores que vivem no sul do país. Eles fazem um jogo para a Gremlin Software, que é uma empresa no UK, e o jogo torna-se tão popular que aparece na empresa da época, mas, ups, deu aqui um salto. A imprensa da época que era a mais popular, que ia, e a imprensa mesmo especializada, que era a Your Sinclair, a Crash, a Computer and Video Games, a Microhobby, em Espanha, portanto o jogo torna-se quase o nosso primeiro grande achievement lá fora. Segundo o Marco, ele diz que as vendas disso renderam-lhe cerca de 20 mil libras para a altura, já podem imaginar que era uma quantia bastante respeitável. O primeiro jogo que nós temos em Portugal que é registado na Sociedade Portuguesa de Autores como sendo um videojogo é o Talismã, que é do José Antunes. José Antunes é um dos nossos jornalistas de videojogos mais antigos, portanto ele tinha, digamos, uma facilidade em entrar na imprensa para falar do seu jogo e torna-se um dos primeiros a ser registado. A imprensa, nesta altura, também começa a crescer. Há, por exemplo, o caso da Microset e da Poxy Dicas, são suplementos de jornais, neste caso o Seminário 7, daí a capital. Na televisão temos o Paulo Dimas, que aparece num programa diário que havia na RTP. RTP, como sabem, na altura só havia RTP1 e RTP2. A RTP2 estava sempre fechada, estava sempre com problemas técnicos. E a RTP1 é que era o nosso quase grande canal de televisão. E o Paulo Dimas ia lá a este programa, uma ou duas vezes por semana, falar durante 10 minutos de videojogos. E este era tipo o ponto máximo para quem gostava de Spectrum na altura. Ver isto na televisão era excelente. E ele também entrevista alguns autores portugueses, como este é o caso do Manuel Ramos, para que nós tivéssemos conhecimento que havia jogos a ser feitos por portugueses. Porque, a não ser que o jogo tivesse trazido em português, ou tivesse só o nome de alguém em português, nós nunca saberíamos se o jogo era português ou não. Passamos para a modernidade dos videojogos, que se dá na década seguinte. Na década seguinte é a década em que o Japão entra em força no Ocidente, não só através de videojogos, mas também do anime, da manga, até mesmo já no cosplay, e muitos géneros japoneses como o JRPG também entram cá em força. É o ano de Portugal que começa a receber o verdadeiro dinheiro da União Europeia, portanto são os anos de vacas gordas, digamos assim. É o ano em que o muro de Berlim cai, e isto tem um grande impacto em toda a Europa, porque as relações começam a mudar. É o ano em que o rock and roll, depois de ter passado por uma fase glamourosa nos anos 80, volta outra vez para ser rebelde, e mais uma vez este espírito rebelde começa-se a notar nos jogos. E é também os anos em que os geeks, que eram vistos nos anos 80, como o gajo estava lá dentro do quarto, a jogar Spectrum e não sei o quê, lá num canto escuro, e começa a ser cool, começa a ser fixe dizer que jogamos videojogos. Estes são os anos em que o modelo de videojogos muda para quase os sistemas proprietários. A Nintendo, claro, o seu grande achievement cá na Europa é com o Game Boy. O Game Boy torna-se o cavalo de Troia da Nintendo por cá. É o sistema que põe o nome da Nintendo cá na Europa. A Sega tem um modelo de distribuição muito interessante. Enquanto a Nintendo, por exemplo, inicialmente distribuía junto da Mattel, a Mattel é que fazia a distribuição das consolas de Nintendo cá na Europa, e só mais tarde, em 1990, é que abrem cá mesmo um departamento que é a Nintendo of Europe, que ainda existe até hoje, a Sega é distribuída por um pessoal que faz distribuição de jogos de Spectrum, faz distribuição de jogos de Commodore, faz distribuição de jogos da Amstrad, portanto eles sabiam o mercado. eles conheciam o mercado. E tem uma sorte que a Massa System 2 utiliza o mesmo processador que o Spectrum. Portanto, vai ser fácil para eles convencerem não só os developers a fazerem jogos para as consolas. Ao princípio ninguém queria fazer, achavam que isto era horrível, que isto era fechado, porque era com cartucho, porque ninguém controlava nada, tinha-se de pagar o dinheiro de antemão. Mas a Sega consegue mudar isso aos poucos e poucos, e consegue mudar logo, se calhar, com o Mega Drive, é a consola que vai mudar isso. E vejam, por exemplo, nesta caixa, eles dizem que a Mega Drive, the ultimate computer game console, ou seja, ultimate computer, porque cá na Europa nós só jogávamos computadores, não queríamos saber de consoles. Console é a última palavra, porque eles queriam dar ênfase que isto é o último computador, o último grito da moda está aqui. E conseguiram fazer isto de tal forma que a Europa quase torna-se um bastião da Sega em termos globais. Em termos de computadores, o tal IBM PC acaba por se tornar o standard, e o MS-DOS e o Windows, mais tarde, acabam-se por tornar quase a fonte base de todos os computadores. O que isto significa para nós portugueses é que tivemos alguns jogos feitos de 90 a 95, mas este é que se torna o mais popular, que é o Gambis, é um puzzle. Parece numa altura muito chata que eles fizeram isto para PC, MS-DOS e na altura sim o Windows 95. E o que faz com que a popularidade do jogo não tenha sido a melhor. Mas recebeu algumas críticas positivas, tanto na empresa cá nacional, como internacional, especialmente em Espanha. Apesar de o jogo ser traduzido também para inglês, alemão e francês, não conseguiu passar a barreira além de Espanha para outros mercados. O que é uma pena. O Wobbly Foot também regressa. O André conta esta história muito engraçada. Ele, em 96, ele fez o Wobbly Foot o primeiro. Pensava que não era popular, o Elifoot o segundo fez, novamente distribuiu aos colegas as cassetes, pensava, pá, joguem isto e tal. Não tinha ideia nenhuma que aqui estava a ter de impacto. Em 96 ele diz, epá, tinha acabado de aparecer a internet, então eu fui ao Alta Vista e escrevi o meu nome, não apareceu nada. Então escrevi outra coisa que era relacionada com o meu nome, que era o Elifoot. E apareceram milhares de resultados, não só em Portugal, mas também do outro lado do Atlântico, no Brasil. E eu começo a ver, ainda pá, tanta gente ainda fala do Elifoot, e depois descobre uma outra coisa engraçada, que não só estão a falar do Elifoot, como ainda atualizam a base de dados e metem na internet, na altura, a disponibilizar todos os dados que estavam a ser feitos naquela altura, ou seja, o Elifoot estava a ser atualizado por fãs. Então eu decido, calma lá, se isto está a ser atualizado por fãs, isto é feito por mim, eu vou mas é pegar num jogo e fazer uma versão para o Windows, que é lançado em 98, e desde então o Elifoot nunca mais parou e todos os anos vai saindo uma versão do Elifoot, da mesma forma como há uma versão nova do FIFA ou a versão do PES. Também temos agora novas versões do Elifoot. Okay. Em termos de imprensa escrita, nós temos um grande crescimento de imprensa escrita, especialmente em revistas. Há muitas revistas especializadas em videojogos em Portugal. Há algumas que duraram 5 números, como esta, Bestial, que tem uma coisa interessante, fala da NEC, e a NEC nem sequer era distribuída em Portugal. Mas como isto era um modelo britânico traduzido para português, eles fizeram isso. Há a Megaforce, que é a revista oficial da SEGA. A revista oficial da SEGA também tem uma situação interessante. Dura 2 anos. Após isso, a empresa disse, não tem interesse, continuamos com esse modelo, vamos fechar. E a equipa que estava atrás da Megaforce decide abrir outra revista chamada Megascore. E a Megascore dura cerca de 12 anos. A Nintendo também tem a sua própria revista, que é a Super Powers. Esta é a edição 94, dura cerca de um ano. Reparem que em 94 eles fazem a primeira review ao Super Mario Bros. 3, um jogo de 89. Portanto, reparem o atraso que a Nintendo tinha cá em Portugal, consoante o resto do mundo. A Super Jogos é uma revista também muito curiosa, que é feita com as reviews dos leitores, ou seja, o leitor é que escrevia as reviews, mandava para a revista, se a revista publicasse, recebia um cheque de oferta para gastarem na empresa ou na loja da empresa. Um esquema muito interessante, porque de certa forma nós é que estávamos a pagar pela revista e ainda íamos gastar dinheiro, porque os cheques nunca chegavam para tudo. Era sempre preciso pôr um bocado de dinheiro a mais. A PlayStation é lançada em Portugal em 95 e no mesmo ano a PlayStation, ou a Sony neste caso, tem um marketing muito impetuante e até faz o lançamento não só da consola, mas da revista, que é para cimentar na mente das pessoas, comprem isto é que é bom, isto é que tem... isto é diferente de um computador, isto é diferente da Sega. Em termos de televisão, temos claro, o Templo dos Jogos, que para um programa televisivo de videojogos, unicamente de videojogos, dura 7 anos, que é uma coisa inacreditável. E temos outros programas que vão aparecendo pontualmente, como o Cybermaster, dura um ano, que é só um concurso televisivo em que duas pessoas iam à televisão participar em alguns jogos competitivos e no fim quem ganhasse levava uma consola da SEGA para casa, supostamente para combater o mal que havia no mundo. Passamos para o novo milénio. O novo milénio é uma altura em que Portugal começa a produzir muitos jogos. É claro que isto é os anos também da Troika, não é? É os anos em que a grande crise financeira se abate sobre Portugal. Não só sobre Portugal, mas também sobre o mundo, em que, e isto tem repercussão nos videojogos. É a altura em que Portugal, também apoiado no sucesso que tinha estado daqueles anos de vacas gordas, nos anos 90, com os subsídios da União Europeia, confiantes também no sucesso da Expo, decidem-se também lançar para fazer um grande evento desportivo. E nesta altura, devem se lembrar que havia muito um espírito megaloman por cá, era tudo para ser feito em grande. A fantasia, tal como tinha acontecido com o Star Wars nos anos 70, faz um boom agora no início do milénio, que mostra que a fantasia é um bom tema para ser falado, é uma coisa muito curiosa. E isso também se começa a refletir nos videojogos, começam a aparecer muitos videojogos baseados em reinos de fantasia e se repararem, por exemplo, tanto o cinema como os videojogos, World of Warcraft e Neverwinter Nights, começa a aparecer cada vez mais jogos sobre fantasia. É também o boom da internet e, claro, o 11 de setembro, para bem e para o mal, mudou o mundo em muitas coisas. Portanto, as consolas ou sistemas desta altura é, claro, a PlayStation 2, a consola mais vendida de sempre. A Nintendo DS também se torna a consola mais vendida de sempre no ramo das portáteis. Há as lojas virtuais que começam a aparecer também nesta década e, claro, os serviços mobile que começam também a transformar o mundo dos videojogos. O primeiro jogo de grande destaque em Portugal é o Portugal 1111, um jogo feito pelo Cyberbit, que é distribuído com a revista Visão e, por isso, torna-se muito popular. Cerca de 20 mil unidades são vendidas e, segundo os seus autores, não venderam mais porque a revista não tinha mais unidades para vender. Eles dizem, lamentam que não tinham nem guardaram nada em stock. Foi um sucesso, sim, colossal. A iDreams, na altura, é uma empresa de tecnologia, também aposta muito no ramo dos videojogos para mostrar o potencial da empresa e começam a apostar muito em conceitos de jogos que hoje, com a luz do tempo, podemos ver como estavam tão à frente do tempo que se calhar se tivessem continuado teríamos outros resultados. Temos aqui o Undercover 2, que depois vem no seguimento do primeiro Undercover, que é um dos primeiros MMOs para o mercado mobile, mas na altura, vocês devem se lembrar, o mercado mobile era muito mais caro do que hoje, e tanto isto era quase impossível ser rentável. Mas acaba por ser uma boa coisa, porque neste momento tivemos na hegemonia da tecnologia, estávamos lá no topo. Eles também se apostam em product placement, baseando-se não só em jogadores como o Cristiano Ronaldo, mas também no Paris-Dakar, do Carlos Barbosa, se não me engano. E começam a inventar. Pronto, neste caso temos o Cristiano Ronaldo, que, mais uma vez apoiado no tal boom da fantasia que estava a haver, temos o Cristiano Ronaldo a jogar uma partida de futebol contra trolls, orcs e variantes. No ramo dos computadores, como há cada vez mais lojas virtuais e sites onde se pode fazer downloads de jogos, temos aqui, por exemplo, o Aquapark, que teve 100 mil downloads nas primeiras duas semanas após o seu lançamento. Portanto, já começamos aos poucos a ganhar um grande mercado. Temos também o caso do Astro Empires, que é um dos nossos MMOs mais famosos. Tem mais de 40 mil jogadores e já está traduzido em mais de uma dúzia de línguas. Da mesma forma, também temos o Almasur, que é a mesma coisa. É um jogo que contém microtransações e, segundo os dados oficiais da empresa, em 2009 já tinham tido um lucro de 100 mil euros. Outros jogos também que são reflexos desta época, esta época também é a época dos jogos que fazem recurso do tempo, ou seja, que o jogador tem de passar a esperar o tempo real e não um tempo supostamente inventado para chegar, para se conseguir desenvolver ao longo do jogo. Um dos nossos jogos mais populares é este, é o Farmer Jane, que esteve no top 10 da Big Fish Studios, na Big Fish Games, perdão. No lado das consolas, finalmente começamos a ter alguns títulos. Este é o primeiro IP português publicado numa consola da Nintendo, que é o Toy Shop. No lado das consolas também temos o Billabong Surf Trip, que se torna um produto também desenvolvido com uma grande base de localização em que, além da conotação óbvia com o Billabong, que é uma marca de surf, também houve a consideração de saber que tipo de ondas aparecem em que tipo de praias e como elas se comportam de forma diferente. Isto torna-se importante enquanto produto localizado para tentar compreender melhor o público e o público reage positivamente a isso. A BioDroid também faz jogos utilizando, não utilizando o seu próprio IP, mas utilizando IPs externos, pega num IP externo e tornam num videojogo, como é o caso deste do Miffy's World. Ok. Isto agora começa a ser complicado porque a partir de 2010 nós temos uma produção de videojogos alucinante. Portanto, se eu não mencionar aqui um ou outro jogo, não é por mal, é porque há mesmo muita coisa. E é bom que exista muita coisa e consiga-se mostrar. Temos na PlayStation 3 o Under Siege, que a Siege Studios acaba por fechar, mas um dos seus fundadores acaba para ir fundar outra empresa, que é a Nerd Monkeys, que acaba a fazer o Inspector Zé e Robô Palhaço. O Wallyfoot continua entre nós a fazer versões atrás de versões todos os anos e já conseguiu gerar um sobreproduto que foi lançado no mês passado, que é o Wallyfoot Quiz, que é um quiz sobre futebol. A Walk in the Dark, também de um estúdio português, mas que infelizmente fechou recentemente. Jogos polémicos, continuamos a ter força nisso, como por exemplo com este Fátima, a miniclip com o Ambo. The Wings, chega-nos o Strings. Okay. No Facebook temos o Gods. Da Miniclip temos também Gravity Guy. No Steam, como já foram visto hoje de manhã, David Amador com o seu Quest of Dungeons. O Alexandre traz-nos o Fangs. A Bica Studios traz-nos o Smash It Adventures. E da Immersive Douro, o Depths. E muitos mais estão por falar e muitos mais estão por criar, porque estamos a crescer explosivamente. É claro que nem tudo isto é maravilhas, isto é uma indústria maravilhosa cá em Portugal e tudo corre bem, porque temos muitos projetos que também foram cancelados que tinham potencial. Temos um projeto de 2003 que estava a ser passado para a PlayStation 2, que é aquele que está ali no canto, que era um action adventure na terceira pessoa, que não conseguiu publicador. O All We War para PC, também não conseguiu o publicador porque era sobre o conflito palestiniano e ninguém queria pegar numa coisa tão sensível quanto isso. Foi, por exemplo, diz que uma das personagens, onde se podia escolher, há sempre o sniper, há sempre o guerreiro, e um deles era o bombista, o ataque bombista, que era um que corria lá para dentro e explodia com tudo. E ninguém quis pegar porque o tema era demasiado sensível. Para o Game Boy Advance, Toon Soccer Madness, na altura até pensado para apanhar a euforia do Euro 2004, também não foi para a frente. O caso mais famoso, o Hugo Vault, que era para a Xbox 360, que é este que está aqui no meio, também não conseguiu ser finalizado. Em 2011, o Magna Mundi para PC também foi um projeto que depois mudou de sexo, porque mudou para outro nome, mas também não foi finalizado. E em 2012, o réplica para a PlayStation 3 também não foi finalizado. Só para tentarmos compreender um bocado sobre como é que a nossa indústria tem crescido, é claro que nos anos 70 só tivemos aquela consola TV Brinca, que pronto, não importa, tem um jogo, portanto é 1% de toda a nossa produção aí. E conseguimos ver que o nosso crescimento até tem sido estatisticamente sustentável, não é? Que temos 5, 6, 9, 41... E reparem como aqui 41% corresponde à década passada e nesta década ainda nem chegamos a meio da década e já passamos a percentagem de jogos feitos na década anterior. Portanto, só demonstra que estamos a ter crescimento. Em termos de plataformas, também é visível que somos uma indústria mais especializada em computadores. Quase sempre desenvolvemos para computadores, fosse o ZX Spectrum, fosse a MS-DOS, fosse o Commodore Amiga. Mesmo utilizando browsers, estamos a utilizar o computador como suporte. O mobile, que até pode ser aquela coisa que pensamos, mas no mobile estamos a crescer. É verdade que o mobile está a crescer, mas continuamos também com uma grande força nos computadores ainda. Mudou? Não? Ok. Em termos de imprensa escrita, as coisas tornaram-se um bocado confusas, ou estavam tão grandes e acabaram por implodir. No início do milénio tivemos a Multiconsolas, depois evoluiu para o nome de Maxi Consolas, que foi finalizada em 2012. Depois a Mega Score, que se lembram-se, a Mega Force, fechou, depois abriu a Mega Score em vez disso. Depois a Mega Score fecha para abrir a Hype. A Hype, que era uma revista muito parecida com a atual Edge que existe, acaba por fechar passado um ano por causa de falta de interesse do publicador. A mesma equipa que faz a Hype faz depois a Smash, que também é uma revista que dura um ano, e depois passado um ano acaba. E acaba aqui toda a história que começou, já na Longica, Mega Force, Mega Score, Hype, Smash, e a equipa que saiu daqui já agora está a trabalhar noutras situações. O Nuno está cá da Bica Studios, por exemplo, trabalhou na Smash. A única revista que nós temos física, que existe mesmo, é a Big Gamer, e é a única que existe desde 1998, a nossa publicação mais antiga de videojogos. Isto não significa que o mercado esteja mais pequeno, simplesmente evoluiu para outros locais. Claro que temos situações como a revista Push Start, como a revista Online, o Próximo Nível, um projeto também que começou há pouco tempo, mas é baseado num outro projeto que já existia há mais tempo, que era o MyGames. O Game Over, que é o nosso site de videojogos mais antigo, a N3, a Game Reactor e a Eurogamer, que são na sua base projetos internacionais, mas que têm uma base de localização portuguesa. Neste caso, é uma equipa portuguesa que traduz ou fabrica conteúdos para Portugal. Significa que há espaço, há quem queira que Portugal tenha também a sua localização. E julgo que estamos fortes. E é isto. 30 anos da indústria portuguesa. Painel de perguntas e questões. Tiago, obrigado. Ok, alguém tem questões que queira fazer? Diz.
Em termos das publicações, alguém acha que houve algumas a não se aguentaram e outras como a Miguel Gamer já vêm desde os anos 90 conseguiram se aguentar até hoje?
É assim, isto não é uma coisa que se passa só nos videojogos, não é? Também se passa noutros lados. Nós também tivemos revistas, quando fechou a Maxi Consolas, por exemplo, tivemos mais revistas como que eram de fotografia ou que eram de viagens, que também fecharam. E se fores a ver, por exemplo, um modelo internacional, a Newsweek, que é uma grande revista internacional, que era física, neste momento só existe em formato digital. Portanto, as coisas estão a mudar. A Big Gamer aguenta-se no mercado porque é, para já, não só a única hipótese, mas também devia haver mais, porque isso significava que nós tínhamos um mercado a crescer e é bom que sempre que haja concorrência, porque também solidifica que podemos todos evoluir. Quando não há concorrência, não é só a coisa, ah, é tão bonito, é um monopólio. Não há concorrência e também não há inovação, porque aquilo acaba por estagnar. Eu, com muita pena minha, a Big Gamer é a única revista. Eu acho que devia haver mais, quero para termos mais ofertas distintas. Mas isso não significa que seja mau, porque temos novos projetos online a serem fabricados e a serem produzidos que constroem a sua própria identidade no mercado. Mais questões? Diz.
Finalmente, com esta aproximação que nós estamos a começar a ganhar, a deixar o papel, pelo menos eu falo para mim.
Sim.
Eu consulto mais as notícias online, se calhar não sei até que ponto é que a Big Gamer pode aguentar.
A Big Gamer tem a sua perspectiva. Não vou voltar a falar da Big Gamer, porque eu não sou o diretor da Big Gamer, não é? Claro. Mas, por exemplo, a Big Gamer tem uma grande vantagem que oferece um jogo, não é? E isso sempre atrai alguém que, agora vou ter a cópia física do jogo, não é? Nem que seja por isso. Eu espero que a Big Gamer fique mais anos no mercado e até gostava que aparecesse mais alguém.
E só mais uma coisa. Nos projetos cancelados.
Sim.
Talvez para a altura em que saiu aquele jogo do Bombista, talvez não fosse socialmente.
Sim, mas esse foi o grande problema desse jogo.
Mas se calhar saísse nos dias de hoje, mesmo gerando controvérsia?
Não, eu posso dizer que na altura eles tentaram...
Pode ser com o GTA. Não, o GTA é um bom...
Ok, eu vou dizer quem é que eles tentaram ir à Rockstar e dizer, vocês querem ser os nossos publicadores? E a Rockstar disse não. Portanto, se a Rockstar disse que não, quanto mais os outros todos, não é? Porque é um tema muito sensível.
Para a altura.
Para a altura, ainda hoje continua a ser... Sim, por exemplo. Portanto, é claro que a polémica tem funcionado às vezes a favor de jogos portugueses, não é? Como é o caso do Paradise Café, ninguém se esquece daquilo. Agora temos outro que é o Fátima, também é tão badalado quanto isso. Parece que nós temos uma aptidão para pôr as coisas na polémica, até mesmo fazer o óleo agora, é a mesma coisa quase portuguesa de picar o boi, não é? Mas às vezes corre bem, às vezes corre mal. Pois é, aquela situação que queres ser conhecido como o gajo que ninguém sabe quem é que fez o Paradise Café, hoje em dia, não é? Se calhar foi um de vocês, eu não sei. ninguém se quer identificar com o Paradise Café, apesar de ser um jogo bastante popular. Por isso é sempre aquela questão, queres estar associada à polémica e vender muito ou queres nem sequer falar nisso? Mais questões? Diz. Com a?
Como é que se compara com aquilo que é feito lá fora, na América?
É sempre aquele erro de a gente tentar comparar, por exemplo, com os grandes mercados lá fora, que é o caso da Europa, não é? Que é o UK, a França e a Alemanha, são os três maiores mercados. Mas nós não podemos comparar-nos com esses mercados, não é? Porque esses mercados têm uma estrutura e uma história sustentável ao longo dos anos. Portanto, nunca, vemos lá chegar um dia, talvez. Mas por agora é difícil. Se calhar a nossa maior comparação seria, por exemplo, com a Hungria ou com a Polónia, que também tem uma. Tem, com a Espanha não é possível porque também foi diferente. Mas estes tipo de países mais pequenos, não é? A mesma Ucrânia, que também tem jogos, tem feito agora jogos para console. É aí que nós devemos fazer a nossa comparação. Não é? Há sempre muitas razões por quais Portugal se atrasou, não é? Toda a gente tem uma teoria. Se não há uma razão, há várias. Há uns que dizem que nós nunca apostámos na educação. A educação em Portugal é o pandemónio total. Todos os anos muda-se qualquer coisa e já há uma grande confusão, nem há equilíbrio. Há outros que dizem que isso é coisa dos miúdos, não te metas nisso. Há sempre várias teorias a dizer porque é que a gente não se mete nos videojogos. Mas neste momento estamos a conseguir provar que, se calhar, podemos estar lá, não é? Agora, não nos vamos comparar com o UK, que é ridículo, nós nem somos um grão, se calhar somos um micróbrio ao pé deles, mas podemos tentar perceber o que é que se passa na Polónia, o que é que se passa na Hungria, e se podemos ter um crescimento sustentável. Eu acho que, acima de tudo, nós temos é de crescer por nós próprios. Temos de saber crescer no mercado e criar sustentabilidade, porque muitos destes estúdios que nós vimos fizeram dois títulos, se calhar até quatro, e depois desapareceram, não é? A sustentabilidade no mercado português é difícil, não vamos fazer jogos para só para os portugueses. É aquela coisa do Lollifoot, não é? O Lollifoot está em português. Quem é que é o maior mercado? Não é nem sequer é Portugal, é o Brasil. O que é importante agora é que também nós estejamos a trabalhar e a fazer e a criar sustentabilidade e tentar compreender o mercado para estarmos lá neste momento. E estamos lá a chegar, não é? Temos aos poucos e poucos jogos que, como também já vimos no novo milénio, tínhamos jogos que chegaram a estes tops, ou venderam não sei quanto, ou tiveram lucro não sei o quê. É assim que se cria a sustentabilidade, mas temos de aguentar-nos no mercado. O difícil é aguentar. Mais alguma questão? Aproveitem agora, antes que eu me cale para sempre. Não? Ok, então podemos dar isto por como terminado. Muito obrigado aos 20.